Votos de boa tarde a todas e a todos, e também aos senhores jornalistas que nos acompanham. Os nossos cumprimentos à delegação da UGT, Dr. Vítor Coelho e Dr. Carlos Alves. Nós vamos dar início às audições no âmbito da apreciação na especialidade de duas propostas de lei, a 230/12 do Governo, que procede à 7ª alteração do Código de Trabalho, e a 231/12 que prorroga o prazo de suspensão das disposições de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e das cláusulas de contrato de trabalho a que se refere o número 4 do artigo 7º da Lei 23/12 de 25 de junho. Eu creio, os senhores deputados, corrijam-me se eu por acaso estiver enganado, que a Sra. Deputada Mariana Aveca vai ter alguma dificuldade em participar, ou estou enganado? Não há... Enfim, fiquei com essa ideia. De qualquer modo, enfim, falta-nos o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, mas já são 3 e 10 e, entretanto, se eu estiver enganado, e provavelmente estarei, a Sra. Deputada Mariana Aveca rapidamente se juntará a nós. Vamos funcionar do modo habitual, uma primeira exposição por parte da entidade que vamos ouvir, neste caso a UGT, até 10 minutos, depois cada grupo parlamentar disporá de 6 minutos para a intervenção e a UGT responderá depois, ou fará uma intervenção final também em 10 minutos, enfim, sempre com alguma tolerância, se a mesma for necessária. Portanto, calmo para já e dou a palavra à UGT. E façam favor, e os nossos renovados agradecimentos por estarem aqui hoje connosco.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradecemos, portanto, o convite formulado e aqui estamos para dizer o que temos relativamente às duas propostas de leis enunciadas, e eu começaria exatamente pela primeira, a 230, que fixa prazos de renovação automática das convenções e fala sobre a subrogência, etc. Pronto, relativamente a este tema, é um tema extremamente delicado para a negociação coletiva e como tal, terá de ser abordado provavelmente até com alguma antecedência histórica relativamente a isto. É só para lembrar que a questão da subrogência e a questão da cessação das convenções foi introduzida no Código de Trabalho de 2003. E já nessa altura não foi feito nenhum estudo para saber quais as consequências que daí advinham. Na altura pensava-se que iria dinamizar a negociação coletiva, como agora exatamente o argumento é o mesmo. E nós questionamos e temos algumas dúvidas sobre, digamos, o tempo próprio ou a necessidade para fazer esta 7ª alteração do Código de Trabalho. Na medida em que qualquer alteração ao Código de Trabalho, já houve várias, vem estabilizar as relações laborais, vem estabilizar até as relações de confiança entre os parceiros sociais. Por causa de exatamente haver alterações sucessivas e também profundas na negociação coletiva, é que hoje estamos como estamos, ou seja, com um reduzido número de convenções coletivas de trabalho, e de facto está um bocado de barulho. E portanto, os próprios parceiros sociais, e trata-se fundamentalmente de uma negociação coletiva que se quer a nível setorial para abranger mais trabalhadores, os parceiros sociais também se desacostumam de estar a uma mesa negocial. E portanto tem de ser restabelecido, a partir do momento em que há condições para haver negociação coletiva, tem de haver um restabelecimento também de confiança entre os parceiros sociais. Portanto, é a altura para escolher e a alterar neste momento o diploma, nós já o dissemos anteriormente e por escrito, portanto, em posição oficial do UGT, não será a altura boa para continuar a alterar sucessivamente, e esperemos que daqui para o futuro haja alguma estabilização para haver algum conforto e restabelecimento das negociações e das relações de confiança que são necessárias para a negociação coletiva. Relativamente também à necessidade de introdução de algumas das matérias que são modificadas, não digo com alguma profundidade, mas também substancialmente, também temos algumas dúvidas. E são dúvidas que têm a ver, de facto, com o facto de ter sido anunciado a necessidade de um estudo há uns meses atrás e esse estudo não ter sido feito. É preciso lembrar que, normalmente, de cada um dos lados se vê a cessação das convenções de forma diferente. Do lado patronal, haverá talvez uma maioria de associações patronais e de empregadores que possam ver algo de benéfico e dinamizador na negociação coletiva o facto de cessarem as convenções ou poderem cessar no tempo, pelo lado sindical a situação não é bem assim. Também não estou aqui a dizer, em nome da UGT, que estamos a defender ou um encurtamento ou uma extensão ad eterno numa convenção coletiva de trabalho. As convenções coletivas de trabalho são quase como uma situação normal de um casamento, que é ter uma criança e depois não se podem dispensar. Tem de se tratar da criança. E foi nesse sentido que a UGT entrou nesta discussão da alteração à legislação relativamente a este aspecto. É que para a UGT não pode continuar a existir uma regulamentação que vise pura e simplesmente a cessação. E nesse sentido nós defendemos que deveria haver mais condições para que os parceiros se pudessem entender sem chegarem a um efeito final que seria a cessação da negociação. E nesse sentido o único, ou talvez o único, o mérito que nós tivemos foi de conseguir, enfim, com muita dificuldade, introduzir um aspecto, um dispositivo, que é a possibilidade, durante o período de sobrevigência, caso as partes não estejam à mesa a negociar e que haja, portanto, uma interrupção, esse tempo de interrupção não conte para efeitos de sobrevigência. Portanto, este é o aspecto principal que nós verificamos nesta alteração à lei. Quanto aos outros aspectos, também em pormenor, poderemos falar que, de facto, há aqui uma previsão de uma redução da cláusula de renovação automática, chamamos assim, de 5 para 3 anos e depois de 3 para 2 anos, e também no prazo de subvergência de 18 para 12 meses e de 12 meses para 6 meses. E isso, essa situação vai ser avaliada no próximo ano. E vai ser avaliado ao fim do ano de vigência da Convenção, prevendo já uma diminuição da cláusula de renovação automática, de 3 para 2 anos, e simultaneamente também uma diminuição de 12 meses para 6 meses. Portanto, isto é dizer antecipadamente, a priori, que nós estamos a apostar, que não estamos, portanto, temos dúvidas quanto a isso, numa redução com o efeito de dinamizar a negociação coletiva, quando não está aprovado por qualquer estudo que essa redução do período de sobrevigência venha, de facto, a acelerar ou a dinamizar qualquer processo de negociação coletiva. Finalmente, e talvez finalmente, é a questão da suspensão da convenção, que é também uma situação que foi agora introduzida nesta proposta de lei. Situação essa que já estava prevista, como os senhores sabem, que enfim, já há uma lei dos anos 70 que previa esta mesma situação e existia também a nível do Código de Trabalho, introduzida em 2009, no Código de 2009, a possibilidade de articulação entre cláusulas, entre o setor da contratação coletiva setorial, portanto, e as empresas, ou seja, poder prever que num determinado setor de atividade sejam incluídas cláusulas que depois, mais tarde, possam ser modificadas por necessidade de qualquer situação, digamos, situação excepcional dentro de uma empresa, possam ser modificadas, como, por exemplo, pode ser a tabela, como a organização do tempo de trabalho, e, aliás, em 2012 saiu já a legislação nesse sentido, que dava 4 exemplos, mas, de qualquer maneira, não está esgotado. Ou seja, as partes negociando podem chegar à mesma situação daquela que agora foi introduzida e que, quanto a nós, também, de certa maneira, não era necessária, porque havia instrumentos para chegar ao mesmo objetivo e instrumentos que preveem, digamos, uma negociação coletiva mais desenvolvida, mais eficaz e mais real. Porque esta questão de suspender total ou parcialmente é uma coisa que pode agradar a alguns setores dos empresários, enfim, de porem um sindicato, perante um sindicato, colocarem-lhe a questão ou vamos suspender totalmente ou parcialmente e tentar anunciar isso, mas que não tem qualquer eficácia, porque é muito difícil um sindicato, perante uma situação dessas, e são situações que são colocadas às vezes de imediato, poder reagir positivamente a uma negociação, uma proposta de negociação, nesse sentido. Enquanto que a articulação dos níveis é uma coisa feita e foi pensada para negociar. É uma coisa que decorre da negociação coletiva em termos gerais e que poderá, durante essa negociação coletiva, ser introduzida para mais tarde, se for necessário, fazer funcionar uma cláusula que foi negociada por ambas as partes e que não é, digamos, como uma imposição ou uma previsão da própria lei que se pode utilizar de imediato. Eu, nesta altura, vou pedir ao meu colega Carlos Alves para falar sobre o outro diploma. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Agradecer também a oportunidade que dão ao GT para estar presente nesta audição, falar sobre estes dois diplomas. Vou, de facto, falar sobre o diploma, pretendo prolongar a suspensão do pagamento do trabalho suplementar, conforme está disposto na negociação coletiva. Esta é uma medida que teve origem em 2012, num compromisso tripartido que a UGT assinou, mas que assinou em circunstâncias substancialmente diversas daquelas que nos aparece agora esta proposta de lei. Desde logo assinou, com base na premissa, que esta prorrogação, esta suspensão, seria sempre temporária. Em segundo lugar, estávamos sujeitos, nomeadamente a um programa de assistência económica e financeira, que obrigava a tomar algumas medidas difíceis e relativamente às quais importava minimizar um pouco os danos de algumas propostas que constavam do memorando. Foi o que se fez com esta proposta, tentou-se, tínhamos consciência que, nomeadamente esta concretamente, tinha um custo elevado para os trabalhadores, tinha impactos muito gravosos, foi daquelas que nos custou provavelmente mais a assinar quando foi este compromisso, até porque em setores, como o caso dos transportes, o trabalho suplementar, até em virtude da própria organização do tempo de trabalho, como se processa e está prevista a negociação coletiva, teria impactos, de facto, muito pesados. O que é um facto é que assistimos, entretanto, não só a uma alteração das circunstâncias, como já passaram 3 anos, como ainda tivemos um acordo de um Tribunal Constitucional que veio, de alguma forma, pôr um limite claro, dizendo que havia algumas condições que não seriam aceitáveis, porque constituiriam uma compressão do direito à negociação coletiva. E também alertando para o nexo temporal que seria admissível, nomeadamente associado ao programa à duração do programa de ajustamento. Tendo terminado o programa de ajustamento e tendo esta proposta por base uma compressão ainda maior do direito à negociação coletiva, que prolongando esta suspensão até ao final do ano, temos sérias dúvidas que a mesma seja aceitável por parte da UGT, até porque num contexto em que o Governo afirma querer dinamizar a negociação coletiva, esta proposta vem paralisá-la num conjunto significativo de setores, de uma forma que consideramos, de facto, dramática. Por outro lado, e alegando um impacto económico substancial desta medida, não nos parece que a prorrogação por 5 meses tenha, de facto, um impacto significativo, ou pelo menos um impacto que justifique que os trabalhadores continuem a ser penalizados e a ver os seus rendimentos diminuídos por via desta imposição. O Governo alega ainda que esta é uma medida que vem promover a concorrência leal. É um argumento também que não nos parece válido. Desde logo porque a situação de concorrência desleal é provocada à partida pelo próprio Governo ao introduzir o não pagamento de trabalho suplementar por via do Orçamento de Estado. Em segundo lugar, porque, nomeadamente para um conjunto de outros setores, do setor empresarial do Estado. Depois, porque quando falamos de um confronto entre o setor empresarial do Estado e o setor privado, temos estruturas salariais e estruturas remuneratórias, nomeadamente na negociação coletiva, que são substancialmente diversas e, portanto, conviria aplicar o que é igual ao que é igual e o diferente ao que é diferente. E depois, porque no que nós temos constatado ao longo dos anos é que houve um conjunto de medidas, que são sempre anunciadas como transitórias, mas com passando de orçamento em orçamento. E temos algum receio que no final deste ano sejamos confrontados novamente com um novo orçamento de Estado, em que esta medida está incluída e depois, por maioria de razão e usando os mesmos argumentos, e com evitar a tal suposta concorrência desleal, esta medida seja novamente prolongada para o setor privado. No fundo, aquilo que estamos a pedir é aquilo que sempre considerámos como indesejável, é que é operar um nivelamento por baixo das condições de trabalho e o que nos parece profundamente desadequado. E devo lembrar aqui também um outro caso em que houve uma medida transitória que vai sendo chutada para a frente e merecendo cada vez maiores reservas da UGT, que foi a renovação extraordinária dos contratos a termo e que esperemos que este tipo de medidas transitórias, mais tarde ou mais cedo, e atendendo à mudança de contexto, tem que se avaliar de uma vez por todas se a sua manutenção é ou não pertinente. Neste caso concreto, os impactos económicos que nos parecem absolutamente diminutos, mas pelo grande impacto que terá na vida dos trabalhadores, esta medida merece a nossa rejeição. Obrigado.
muito obrigado pela vossa intervenção inicial e também pelo contributo que nos fizeram chegar por escrito, que eu há pouco me esqueci de referir. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar e agradecer os contributos da UGT, na pessoa do Dr. Vítor Coelho e do Dr. Carlos Alves. Agradecer-lhes e dizer que os contributos que aqui já deixaram e que tinham também enviado por escrito, previamente, apenas reforçaram em sede de audição aquilo que era já a convicção profunda do Partido Socialista de que quer a questão da alteração nas condições da negociação coletiva ou da iniciativa do Governo, quer os cortes no pagamento do trabalho extraordinário, são medidas em que o Partido Socialista votou contra, na generalidade, e depois de aqui ouvir a UGT, ficamos perfeitamente convencidos de que fizemos bem. Porque aquilo que foi a intervenção dos representantes da UGT fala por si, manifestam claramente muitas dúvidas sobre o mérito de ambas as propostas, justificaram claramente que são propostas que nem sequer há estudos rigorosos, fundamentados, que apontem para benefícios para a nossa economia, para o emprego, para a competitividade, e são propostas até desenquadradas daquilo que foram compromissos assumidos na concertação social, noutras circunstâncias e noutras condições. Queria ainda referir que nós estamos a proceder a estas audições para além de não haver documentos de suporte de estudos para melhor sustentarem estas propostas e os objetivos a que se propõe, estamos a fazer tudo isto muito à pressa. Eu recordo que todos os prazos relativamente a ambas as propostas foram encurtados com o apoio do PSD e do CDS e, portanto, tudo isto, toda a discussão pública e audições tem sido feito tudo muito numa correria, não é uma questão de correr, é numa correria total. E também nos deixa perplexos, porque tinha sido dito até pelo Governo, por outros parceiros sociais, designadamente pela CIP, de que tudo o que era a reforma laboral já tinha sido concluída. As alterações que foram feitas no âmbito da legislação laboral por iniciativa do Governo, já esse assunto era um assunto arrumado. Nem sequer tem sido reclamada como uma questão muito importante para a competitividade da nossa economia. E depois, a exposição de motivos que aparece quer na proposta de lei 230, quer na 231, refere, e é muito clara, e refere o contexto em que estas propostas surgiram. No âmbito da 11ª avaliação, que foi negociada pelo PSD, pelo CDS, com a Troika, o Primeiro-Ministro, aliás, dando sequência àquilo que foram as declarações do próprio Primeiro-Ministro no plenário da Assembleia da República, dizendo que era desejável baixar o montante das indemnizações por despedimentos ilegais, já que se tinha reduzido a mesma compensação para os despedimentos ilícitos, e o Primeiro-Ministro disse-o, por muito que custe ao PSD e ao CDS ouvir, mas disse-o no plenário da Assembleia da República, está gravado, e inscrevendo que o Governo ia proceder à redução das indemnizações por despedimentos ilegais na 11ª avaliação, e foi iniciativa do Governo, vem na sequência certamente da oposição de muitos parceiros sociais, de partidos políticos como o Partido Socialista, até da sociedade, do choque que mostrou perante essa proposta do Governo, vem dizer que trocaram a questão da redução das indemnizações por despedimentos ilegais por estas duas iniciativas, inscrevendo-as na 12ª avaliação. E em vez de reduzir as indemnizações por despedimentos ilegais, vamos cortar o pagamento do trabalho suplementar e vamos reduzir os prazos de caducidade e de sobrevigência da negociação coletiva e das convenções coletivas. Isto tudo foi iniciativa do Governo. Foi iniciativa do PSD e do CDS, na 11ª e depois na 12ª avaliação. E O que é espantoso, ainda não conseguimos perceber, e não houve resposta da parte do Governo até ao momento, e não sei se a UGT obteve essa resposta, é se, tendo terminado o programa de ajustamento, tendo a Troika saído do nosso país e terminando o programa, tendo inclusive o Governo prescindido do cheque que viria na sequência da 12ª avaliação, e se isso era uma obrigação apenas perante a Troika, ora, podíamos imprescindir então destas iniciativas. A Troika saiu, prescindimos do cheque, e isto era uma contrapartida pela presença da Troika e pelo cheque, porque é que o Governo então não prescinde de cortar no pagamento do trabalho suplementar e não prescinde deste ataque à contratação coletiva? Bom, só uma razão. É porque, independentemente do que foi inscrito na 11ª e na 12ª avaliação, com Troika ou sem Troika, querendo ou não um cheque, o Governo quer avançar com estas propostas de lei. É a iniciativa e responsabilidade do PSD e do CDS. E assim sendo, nós discutimos o mérito das propostas, porque o que se tem verificado, aliás, como aqui disseram, é que está longe de estar comprovado que o encurtamento da caducidade da sobrevigência fortaleça a dinamização da contratação coletiva. Pelo contrário, o que se tem é reduzido drasticamente. Reduziram-se em 83% nos últimos 3 anos o número de trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva, de 1.500.000 para apenas 284 mil trabalhadores, números redondos, abrangidos pela contratação coletiva. Portanto, não está demonstrado que a caducidade redução e a sobrevigência que fortaleça a contratação coletiva. Para além disso, até uma questão. Quanto é que isto significa daqui a 2 ou a 3 anos em termos de perda de rendimento dos trabalhadores com o fim da caducidade dos acordos coletivos de trabalho que estão em vigor? Nas nossas contas vai ser uma perda significativa de rendimento para os trabalhadores portugueses, sem nenhuma garantia de voltarem a ser celebrados novos acordos na negociação coletiva. E não foi, repito, não foi demonstrado nenhum estudo, não foi evidenciado de que este caminho de, como eu referi, estilhaçar a contratação coletiva, seja invertido com estas propostas do Governo. Para terminar, relativamente à proposta dos cortes no trabalho suplementar, bom, aí a oposição da própria União Geral de Trabalhadores é clara, e aquilo que aqui disseram, e também não percebemos, não só porque estava neste contexto, na 12ª avaliação, era da qual se prescindiu do cheque e terminou o programa de ajustamento, era uma medida transitória e excepcional. Bom, já percebemos que com o Governo tudo o que é transitório e excepcional passa a ser normal e permanente, mas nós não aceitamos isso. E não percebemos até do ponto de vista, como referi em plenário, do ponto de vista da racionalidade económica e financeira, a medida. Porque do ponto de vista da concorrência, como aqui disseram, não se coloca, estamos a falar de setor público e privado. E do ponto de vista da racionalidade, o que nós entendemos é que este corte, prolongar o corte no rendimento dos trabalhadores portugueses, não pagando o trabalho extraordinário, tem 3 consequências. Primeiro, obsta à criação de mais emprego, porque os trabalhadores vão ficar a trabalhar mais horas, não sendo pago, e provavelmente podiam ser criados outros empregos, aproveitando essas mesmas horas. Significa perda de receita para os cofres do Estado e, por último, significa um enfraquecimento do poder de compra e, portanto, do consumo e da procura interna, tão importante para a nossa economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação da UGT aqui hoje presente, nas pessoas do Dr. Vítor Coelho e do Dr. Carlos Alves, dizendo que em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que é sempre um gosto recebê-los nesta comissão, sobretudo para falarmos sobre matérias tão importantes como as que aqui estamos hoje a analisar. Agradecia também os contributos que já nos foram enviados para a Comissão no âmbito destas 2 propostas de lei, bem como a exposição que aqui efetuaram. E eu gostaria de deixar, relativamente a estas 2 propostas que estão aqui em apreciação, 2 notas e solicitando aqui alguns esclarecimentos por parte da UGT. Desde logo, e também como foi até referido pela UGT, não podemos descontextualizar a forma como são apresentadas estas propostas. E eu gostaria de dizer que, na sequência da apresentação destas propostas, há acordos que foram estabelecidos e que naturalmente têm de ser honrados. Indo à questão e que o seu deputado do Partido Socialista acabou de mencionar relativamente à 11ª avaliação, efetivamente a Troika tinha imposto, e isto é importante que se saliente, a Troika tinha imposto como uma medida a adotar a redução das indemnizações no caso de despedimento ilícito, e este Governo, e muito bem, em discussão também com os parceiros sociais, porque de facto, mais uma vez se nota que da agenda política do Governo tem feito parte sempre o diálogo social, o que nós registamos como muito positivo, e dizer que, efetivamente, o Governo, não aceitando esta imposição da Troika, propôs determinadas medidas alternativas, indo também ao encontro daquilo que era a posição dos parceiros sociais, designadamente no que diz respeito à dinamização da contratação coletiva. E esse é o objetivo que é apresentado, desde logo, na proposta de lei 230, que é, precisamente, a dinamização da contratação coletiva, reconhecendo sempre que este é um instrumento fundamental na regulação das relações de trabalho. E também, no que se prende com a questão da proposta 231, de salientar que ela não deixa de ser, e tal como é apresentada pelo Governo nesta proposta e resulta da exposição de motivos e do próprio articulado, é uma medida excepcional e de caráter temporário, e eu gostaria também de ouvir até o GT a propósito da questão que é estabelecida, que é a salvaguarda na aplicação desta proposta de lei de todos os instrumentos de regulamentação coletiva e contratos individuais de trabalho que tenham entrada em vigor depois de 1 de agosto de 2012, portanto não serão afetados por esta medida, o que nos parece também um aspecto a salientar. E, por fim, para terminar, parece-nos que, como muito positivo, e gostaria de ouvir ao GT este propósito, o facto de se ter introduzido na proposta de lei que vai concretamente ao encontro daquilo que se pretende, que é a dinamização da contratação coletiva, o facto de se ter incluído um artigo 3º em que prevê uma avaliação que seja efetuada, uma avaliação pelos parceiros sociais em sede de concertação social sobre esta matéria, e isto parece-nos mais uma vez um aspecto relevante, porque novamente é levada à concertação social a análise, o estudo e o impacto das medidas que são introduzidas. Muito obrigada mais uma vez pela presença nesta comissão e pelos contributos que aqui nos deixaram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Arturo Rico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em meu nome pessoal e em nome do CDS-PP, cumprimento o Dr. Vítor Coelho, o Dr. Carlos Alves, e agradeço a sua presença aqui. Relativamente à exposição que fizeram acerca destas duas propostas de lei e às intervenções anteriores, e também ao parecer escrito que mandaram, porque o GT pronunciou-se por escrito antes desta, tendo feito chegar esse contributo à comissão antes desta audição, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não vejo sinceramente isto, independentemente da existência de estudos ou não, e da bondade da existência de um estudo até para melhor configurar medidas legislativas, mas na essência, no princípio, eu tenho que perfilhar, e o CDS perfilha, a opinião do Governo de que a proposta de lei vem dinamizar e tem em vista e vai conseguir dinamizar a contratação coletiva. Porque, de facto, a situação que estava, e eu aqui devolvo um bocado a pergunta que foi posta pelo GT, eu devolvo como pergunta uma questão que foi posta pelo GT em sentido contrário, que é a questão do desequilíbrio na negociação que este diploma aparentemente traz. E a pergunta que eu punha é: quando nós temos uma legislação em vigor que prevê que a alteração de um acordo em vigor, um acordo coletivo de trabalho em vigor, um ACT, depende da concordância de ambas as partes, tranquilo. Mas se tal não acontecer, mantém-se em vigor imutavelmente o ACT que vem de trás, E sabendo nós que há acordos coletivos de trabalho que têm dezenas de anos, dezenas e dezenas de anos, a pergunta que eu punho é: em que ponto é que uma legislação destas é equilibrada, conduz a uma negociação equilibrada e defende uma real, eficaz e, de facto, empenhada concertação coletiva em que os parceiros de um lado e do outro se empenhem em negociar e em levar à conclusão ou à boa conclusão desses acordos? Noto que, e essa, o período de sobrevigência foi aqui referido também na intervenção da UGT, que esta PPL punha um período de sobrevigência de 12 meses, no prazo de um ano a ser reduzido para 6 meses. Eu gostaria de saber, e deixar a pergunta, se da leitura do que está escrito na PPL resulta exatamente isso, ou resulta no mínimo 12 meses ou 6 meses. Ou seja, resulta que o período de sobrevigência é imperativamente máximo 12 meses, ou resulta que o período de sobrevigência existirá por um período mínimo de 12 meses. Ou seja, que as partes são livres entre si de dispor diferentemente, por acordo. Gostaria de deixar essa pergunta também. Gostaria também de deixar uma pequena nota relativamente à outra proposta de lei, que é da prorrogação excepcional da legislação quanto ao trabalho suplementar. Sendo verdade, e tomei boa nota do que o GT disse no seu parecer escrito, também tomei boa nota da intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá. Sendo verdade que não se deve nivelar por baixo, o CDS está perfeitamente de acordo com isso, também é uma verdade que, por razões todos conhecidas e diferentes, o período excepcional para o setor público, e precisamente porque vinha no Orçamento de Estado, é até ao fim do ano. E isso implica um custo orçamental. Há uma lei travão que não permite alterar, a meio de um exercício orçamental, normas que tenham incidência orçamental e que aumentem o custo previsto no orçamento para essa rúbrica de despesa. E, portanto, sendo essa uma verdade que aceitamos, o comentário que o GT fez, também gostaria de perguntar se, face às circunstâncias específicas e pelo tal período de 5 meses que é necessário para chegar ao fim do ano e acabar a vigência do Orçamento de Estado atualmente em vigor, se não faz também sentido, por uma questão de justiça relativa, prolongar essa legislação extraordinária para o setor privado, de forma a igualá-lo com o setor público. Dado aquilo que me parece, não é uma impossibilidade total, mas uma grande dificuldade de alterar essa norma do Orçamento de Estado por causa dos impactos orçamentais que tal teria. Isto é só uma questão que eu deixo. E para terminar, eu gostaria só de fazer um pequeno comentário a uma afirmação que o Sr. Deputado Nuno Sá aqui fez, a uma questão que o Sr. Deputado Nuno Sá aqui fez, que perguntou: foi-se embora a Troika, acabou o programa de ajustamento, porque não prescinde o Governo destas medidas? Bom, no fundo, aquilo que o Sr. Deputado Nuno Sá com essa pergunta traduz é uma atitude, eu só posso ler como uma atitude. Foram-se embora as polícias, voltamos à vida airada. E daqui a 2 anos estamos outra vez na mesma. E era só este comentário que eu gostava de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar o GT, agradecer o contributo escrito que apresentaram e o oral aqui apresentado, e nós queríamos fazer um breve enquadramento relativamente a estas duas propostas de lei. A proposta de lei 230, relativa à contratação coletiva, e 231, relativa ao trabalho suplementar, provam para o PCP duas coisas que são fundamentais de denunciar. Primeiro é que o Governo governa não em função dos interesses da maioria dos portugueses, não governa em função dos interesses de quem trabalha, governa sim em função dos interesses de meia dúzia de grupos económicos que naturalmente desequilibrarão ainda mais aquilo que é a correlação de forças entre os trabalhadores e os patrões e agravar a injustiça e a pobreza. No fundo, entre governar para a maioria ou governar para uma minoria que continua a acumular riqueza à custa da exploração de quem trabalha, o Governo opta claramente por privilegiar os segundos, quem explora e quem acumula riqueza. Segunda nota que nós queremos registar é que a dita austeridade, a troika, o pacto de agressão, fica aqui demonstrado que estes argumentos sempre foram a desculpa como o PCP desde a primeira hora anunciou. Porque já não estamos sob programa de financiamento, a maioria diz que a troika foi embora, bom, mas as opções de agravamento da injustiça, de exploração, de agravamento da pobreza continuam. E, portanto, prova aquilo que o PCP sempre disse desde o início, é que a dívida, o déficit, a troika, sempre foram a desculpa para imporem um programa político, que é um programa político do PSD e do CDS-PP. Atacar as conquistas de Abril, comprometer aquilo que é a contratação coletiva e empobrecer a grande maioria dos portugueses para enriquecer uma minoria. E essa é a verdade. O déficit, a dívida estão a aumentar, estamos piores que nunca e, portanto, a vida dos portugueses está significativamente pior. Bom, a única coisa que resulta à custa deste governo é que os ricos ficam cada vez mais ricos. Relativamente à proposta de lei 230, que reduz os prazos de caducidade e sobrevigência, para o PCP é claro que esta proposta de lei não visa dinamizar a contratação coletiva. Visa, sim, aniquilar a contratação coletiva de trabalho. É disto que se trata e, tratando-se a contratação coletiva de trabalho de um importante instrumento de desenvolvimento do país, nós consideramos isto um profundo retrocesso. Aliás, para nós, claro, que o PSD e o CDS querem acabar o mais rapidamente os direitos consagrados na contratação coletiva e dizer também que este ataque à contratação coletiva não é algo de novo. Em 2003 tínhamos 1 milhão e 500 mil trabalhadores abrangidos por contratos coletivos de trabalho, 2009 1 milhão e 300 mil, em 2013 cerca de 200 mil. E, portanto, houve um caminho muito grande, muito longo, de ataque àquilo que é a contratação coletiva de trabalho. Agora reduzem os prazos de caducidade e sobrevivência naquilo que nós, PCP, consideramos um gigantesco frete ao patronato. É um gigantesco frete acabar com esta perspectiva de reduzir os prazos para acabar o mais rapidamente aquilo que é a contratação coletiva e que visa desequilibrar ainda mais a força, as forças no terreno. E, portanto, a UGT diz-nos que importava uma estabilização do quadro normativo, queixa-se bem que não houve nenhum estudo feito relativamente a esta matéria. Eu julgo que a UGT terá grande dificuldade em justificar porque é que assinou um acordo que visa aniquilar a contratação coletiva. Não tem que fazer aqui, terá que justificar naturalmente aos trabalhadores portugueses, mas nós vemos com muita dificuldade encontrar argumentos para justificar este aquilo que é um ataque verdadeiramente absurdo à contratação coletiva. Para, a pergunta é como é que a UGT entende que se dinamiza a contratação coletiva reduzindo o prazo da caducidade dos contratos coletivos de trabalho. E pergunto também se é ou não verdade que já há setores em que, por causa desta proposta de lei, se pôs termo àquilo que eram negociações que estavam já em curso de negociação de contratos coletivos de trabalho, na esperança do patronato da caducidade para pôr termo aos contratos coletivos de trabalho e, no fundo, utilizando esta proposta de lei, sabendo desta proposta de lei, pôr termo à contratação coletiva, o que demonstra bem aquilo que é a intenção do patronato relativamente a esta mesma matéria. E, portanto, nós consideramos é que este diploma merece a contestação clara de todos os trabalhadores. É um ataque sem precedentes à contratação coletiva, ou, aliás, com precedentes, mas com um novo patamar de gravosidade, de onerosidade para com os trabalhadores e que merece a nossa contestação. A proposta de lei 231, para concluir, a pergunta é, ela visa suspender as normas dos instrumentos de regulamentação coletiva relativamente ao trabalho suplementar, e a pergunta é se entende a UGT que há legitimidade por parte do Governo, da maioria PSD-CDS-PP, em interferir com aquilo que é um processo livremente negociado entre as partes. Isto é, há um contrato coletivo de trabalho assinado entre as partes. E a maioria chega aqui e diz o que vocês acordaram não serve de nada e, portanto, revoga, suspende-se, atira-se para o lixo. E nós entendemos que isto é uma matéria que não carece de legitimidade e visa agravar a exploração, reduzir aquilo que é o trabalho pago a título de trabalho suplementar, que irá trazer mais impactos naquilo que é o emprego. Também gostaríamos de ouvir a UGT sobre esta matéria, porque efetivamente sendo mais barato contratar, peço desculpa, sendo muito mais barato pagar trabalho suplementar do que contratar um trabalhador, naturalmente que isto terá impactos também no emprego. Gostaríamos de ouvir a UGT sobre esta matéria também.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à UGT para resposta e eventual intervenção final.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos tentar dar alguma resposta, apesar de às vezes as questões colocadas serem de difícil resposta e a preparação de ser extremamente longa para depois, enfim, nós ficarmos com a resposta. Bom, no tempo que temos e pela ordem, vamos tentar responder pela ordem em que foram colocadas as questões e relativamente, portanto, ao PS, o deputado Nuno Sá, neste momento não está presente. Teceu algumas considerações, algumas diretamente, que tinham diretamente a ver com esta questão e outras que são do trabalho parlamentar, assim como respostas no mesmo sentido. Ou seja, ignoraram-nos um bocadinho enquanto estiveram nesse jogo de ping-pong político. Ok. De qualquer maneira, vamos tentar, no fundo, o que é que se disse de maior e que tem a ver com aquilo que nós expusemos anteriormente. Enfim, o PS teve dúvidas relativamente a alguns aspectos, a algumas disposições apresentadas e, como tal, votou contra. Nós também temos algumas dúvidas e, de uma maneira geral, os diplomas que vão aparecendo e que hão de aparecer nunca são situações ideais. E, de facto, nestes dois diplomas, principalmente no primeiro, estou-me a referir ao 230, há situações que temos bastantes dúvidas, há outras que estão por provar. E o que está para provar é exatamente aquilo que foi aqui dito por nós até anteriormente. Como não temos posições radicais nem extremas, está para provar se a sobrevigência com o alargamento de prazos ou redução de prazos vai dinamizar a negociação coletiva. O que nós sabemos, e voltamos novamente e um pouco a dizer aquilo que dissemos há pouco, é que desde 2003 não houve nenhum estudo que viesse no sentido de demonstrar que a cessação dos contratos era uma coisa benéfica e a própria supervigência que se encontrou antes de cessar o contrato também fosse um período que fosse bem utilizado. Quanto a nós, é evidente que, tal como a vida, as convenções coletivas não podem ser ad eternas, como também alguém defendia na CIP, que tinha de haver, de facto, um limite, um travão, isto tudo, porque a atual legislação, o que previa era uma situação ad eterno, pronto. Mas essa situação nunca se concretizou, porque a partir de determinada altura, e nós temos o exemplo, houve 24 convenções coletivas de trabalho, duas de acordos de empresa e as outras 22 setoriais, que cessaram a sua atividade. Muitas delas foram repostas por negociação posterior, negociações que levaram anos a fazer. Portanto, como todos nós sabemos, na vida é extremamente fácil destruir e extremamente difícil depois de construir ou reconstruir algo que foi feito. Sobre outras questões que nos foram colocadas em relação, portanto, a corrar, de facto, os compromissos estabelecidos, estamos perfeitamente de acordo, mas não é só uma das partes, tem de ser ambas as partes a honrar o compromisso. E, portanto, passámos o que passámos nos últimos anos e estamos à espera também de ver do lado do Governo honrar o compromisso de terem subscrito alguns aspectos de dinamização da negociação coletiva e outros, como por exemplo o relançamento da atividade económica, do emprego, etc. Pronto, ok? Portanto, neste aspecto estamos entendidos. Quanto à dinamização da negociação coletiva, já respondi, nós não sabemos, não há estudos, não sabemos se isto vai dinamizar ou não. E mais, o que está previsto, e também já de certa maneira respondendo a algo que aqui foi colocado, o que está previsto é haver de facto uma avaliação. Essa avaliação é feita um ano depois. Essa avaliação permite reduzir ainda mais os prazos, ou seja, passar de 12 para 6 meses e simultaneamente também passar de 3 anos para 2 anos a cláusula de renovação automática. Mas continuamos sem estudo nenhum, mas já estamos a admitir, que é o que está na lei, que a redução vai no bom sentido. Não se prevê ali na avaliação voltar novamente a aumentar ou deixar as coisas como estão neste momento. A avaliação que se pode fazer é já uma avaliação no sentido de reduzir. E se calhar reduzir não vai permitir às partes, porque é preciso a gente lembrar-se, quando entramos em situações dessas, o lado patronal apresentou uma proposta com o efeito de cessação do contrato. Está efetivamente uma espada sobre o sindicato ou sobre os sindicatos que subscreveram uma convenção. É a convenção que pode morrer. Portanto, é isso. E é com isso que do lado patronal tem sistematicamente utilizado esta arma para vergar os sindicatos. Porque uma negociação coletiva, e eu fiz muita negociação coletiva, estou a falar dentro da própria causa daquilo que tem sido a minha experiência ou que foi a minha experiência, a negociação coletiva faz sempre, e de uma maneira geral, não foi no início da democracia, que foi extremamente difícil juntar as pessoas, é uma negociação convergente, ou seja, é uma negociação que tem em vista um acordo. E, portanto, é nesse sentido que se criaram. Eu também posso dizer aos senhores deputados que, apesar de termos tido alterações, apesar de atravessarmos e estarmos a atravessar um momento de grande crise, voltam a ser republicados contratos na íntegra. Portanto, não foi necessário nem fazê-los cessar, nem sequer alterar, porque as condições que tinham celebrado há uns tempos atrás, portanto, às vezes até há antes, elas mantêm-se, porque os sindicatos não têm poder para obrigar o lado patronal a subscrever o que quer que seja. Relativamente, portanto, a esta situação, e que foi colocado por Sr. Deputado, é que o contrário em relação, digamos, à redução da supervigência ou à cessação dos contratos, o contrário também é válido. Portanto, nós poderemos, e ficamos nisto, o senhor defende um determinado ponto de vista, nós defendemos o ponto de vista, porque não chegámos ainda à conclusão nenhuma. O que nós sabemos é que com a introdução da cessação, em 2003, reduziram-se o número de contratos publicados. Talvez por outras razões, não tem provavelmente nenhuma razão principal este facto de haver redução. Aumentou-se o número de trabalhadores abrangidos e depois, se não aparecesse uma crise, não sabíamos nem que iríamos esperar, porque em 2008 tínhamos atingido uma situação que era de longe a maior de sempre em termos de abrangência de contratação coletiva negociada. E se não fosse a crise, se calhar não pararíamos, continuávamos a aumentar o número, que era essa, é isso que está na lei, é essa a obrigação do Estado, que é promover a negociação coletiva de maneira que haja uma cobertura a nível nacional. É esse o princípio que está inscrito na Convenção. Quanto aos períodos de vigência mínima ou máxima de 12 meses, nós entendemos que estes períodos de vigência, né? de sobrevigência, foi a questão que colocou, foi sobrevigência, se era mínima ou máxima, isto também tudo depende da vontade das partes, porque eu em termos, digamos, legalistas, em termos jurídicos, não vou fazer aqui interpretação nenhuma, vou tentar é fazer a interpretação ao nível da negociação numa mesa. Depende das partes considerarem ser máxima ou mínima, porque se houver vontade, enfim, ela será mínima. Se não houver vontade, será máxima, porque a seguir, como sabe, também foi reduzido o período de 60 dias para 45 dias, aquele período administrativo, para matar definitivamente a convenção. Quanto à prorrogação até ao fim do ano, eu deixo esta questão para o meu colega. E, finalmente, queria só dar uma resposta ao senhor deputado também do PCP, que disse que o UGT assinou um acordo. Eu só perguntaria, não está cá agora, mas perguntaria onde é que ele viu isso assinado, escrito, dito, etc. Portanto, nós não assinámos acordo nenhum. Que saibamos, o único acordo que temos, o último que fizemos foi em 2012, e foi com este governo, portanto, e depois disso nunca mais fizemos acordo nenhum. Por outro lado, as propostas de lei são apresentadas pelo Governo ou pela Assembleia da República e é perante isso que nós temos depois de dar resposta, de negociar, de tentar alterar. Que fundamentalmente a função da UGT é tentar alterar as propostas que inicialmente têm uma determinada dimensão e que depois, em termos finais, poderão efetivamente ser melhoradas. Aliás, é todo o destino de uma proposta. Se puder ser melhorada, enfim, na nossa perspectiva, será sempre melhorada e é para isso que nós também existimos. Portanto, se reduzir o termo, se dinamiza. Pronto, também outra questão foi colocada, é a questão da redução do termo se dinamiza, é a mesma resposta que eu já disse há bocado. Nós não sabemos, ninguém tem certezas nenhumas para poder afirmar que reduzindo o termo se dinamiza e aumentando a supervigência, que se dinamiza. Quanto a nós, é uma questão que está para ser demonstrada. De qualquer maneira, é extremamente incómodo e digamos que corta bastante a vontade e a capacidade de um sindicato estar perante uma espada que se não consegues negociar ou renegociar a convenção dentro deste período, ela morre. E, portanto, para o sindicato é sempre pior a morte do que a manutenção de qualquer coisa que ainda esteja um bocado sobrevivo ou que tenha sobrevivido um bocado ao tempo. Quanto à situação final, e era só isto que eu queria acrescentar para passar para o meu colega, desta mesma redução, também não tem muito cabimento, e nós temos muitas dúvidas quanto a isso, é a própria subvergência poder vir-se, vamos lá ver, porque depois naquela cláusula de avaliação está lá, de facto, um determinado princípio, que é de haver acordo em termos de 50% de cada um dos lados, portanto, não é claro que se possa vir a alterar facilmente uma disposição que foi estabelecida no ano anterior, mas de qualquer maneira é uma situação que também nos deixa dúvidas, é o facto de os contratos terem uma vigência de um ano, e por exemplo, e há contratos, e a lei permite isto, que a contratação que não contemple, não inscreva a vigência, ela dura por um ano e depois pode ser renovada por um período também de um ano. É a previsão de que a própria sobrevigência se possa reduzir a 6 meses, ou seja, a metade da vigência de um contrato. Isto não faz sentido em negociação coletiva, só poderá fazer sentido em quem pensa este tipo de coisas com um determinado sentido. Muito obrigado. Eu vou passar ao meu colega então.
No que toca à proposta de lei 231-12, a UGT não pode deixar de subscrever integralmente os comentários feitos pelo deputado Nuno Sá, dizendo que esta medida não tem nem racionalidade económica, nem provoca qualquer concorrência leal. Alerta, de facto, para os perigos, concordamos, os efeitos sobre a criação de emprego, sobre a perda de receitas para os cofres do Estado e sobre a perda do poder de compra. Mas aquilo que nos preocupa, sobretudo, é que neste momento é a questão das legítimas expectativas que foram criadas nos trabalhadores de retomar os seus normais rendimentos a partir de 1 de agosto deste ano. E, de facto, a violação dessas legítimas expectativas traz-nos receios acrescidos de que esta medida constitui uma compressão inaceitável do direito à negociação coletiva e com fortes riscos de, efetivamente, constitucionalidade. E quando a deputada Clara Marques Mendes fala que esta é uma medida excepcional e transitória, a medida inicial era excepcional e transitória e acabava. Acabava no final de julho deste ano. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir é uma nova medida excepcional e transitória sobre uma medida excepcional e transitória. E o meu receio é que, inclusivamente, como acontece e tem acontecido nos exercícios orçamentais, e esta medida está, como foi bem salientado, muito ligada a uma medida existente no Orçamento de Estado, que se continua a assistir a uma nova medida excepcional e transitória no final de 2014. E é um receio que eu acho que é legítimo. Quanto à questão dos efeitos, e se há salvaguardada que é feita disto não se aplicar às convenções coletivas e aos contratos de trabalho celebrados após 1 de agosto de 2012. Senhora Deputada, também é um mínimo. assim, partindo do princípio, que nomeadamente foram contratos que foram celebrados e convenções coletivas que foram celebradas, tendo por base já a nova legislação com os cortes no trabalho suplementar e que tiveram inclusivamente por base a existência de uma suspensão que terminava agora a meio de 2014, seria completamente ilegítimo que ainda por cima se viessem a impor efeitos sobre quem de boa fé esteve a negociar nestes dois anos. Portanto, também acho que há mínimos e que de facto esse é salvaguardado, mas também me parece que não poderia deixar de ser salvaguardado. O Sr. Deputado Artur Rego chama a atenção pelo facto de estarmos a meio de um exercício orçamental, de não ser possível alterar agora. Agora, assim, o que é o facto é que esta medida, é assim, já não vou estar novamente a reproduzir os argumentos que usei na minha primeira intervenção sobre a não ligação efetiva entre a medida aplicada ao setor público e aplicada ao setor privado, porque de facto a ligação não existe, ou é bastante tenue. E de facto, caminhar por aqui caminha-se por algo que uma via muito perigosa. Quer dizer que por via do Orçamento de Estado se aplicam medidas ao setor público e depois, por um raciocínio em paralelo, se vão aplicar as mesmas ao setor privado. Se continuarmos por esse caminho, pode ser de facto um caminho excepcionalmente, é assim, vamos continuar excepcionalmente por quanto tempo? Não, é assim, eu recordo e recordei na intervenção inicial, nomeadamente a questão da renovação extraordinária dos contratos a termo, que foi já excepcional, não sei quantas vezes, já viemos aqui várias vezes discutir essa medida. Da primeira vez concordámos, da segunda vez temos fortes reservas. Se a uma terceira vez, assim, o GT não, acho que não, nunca não aceitará, assim, continuaremos a aplicar medidas excepcionais e transitórias, sobre excepcionais e transitórias, até elas tornarem perenes. Assim, quanto tempo é que pode ser uma medida excepcional e transitória? No que toca ao comentário do deputado Jorge Machado, no que toca à legitimidade para interferir na negociação coletiva, aquilo que eu sei relativamente a esta proposta é que o Tribunal Constitucional admitiu a suspensão do pagamento de trabalho suplementar em determinadas condições e deixava claramente a ligação ao programa de ajustamento e à não existência de uma compressão do direito à negociação coletiva que se prolongasse além de determinadas circunstâncias aceitáveis. Neste momento, estas circunstâncias alteraram-se radicalmente e, portanto, a legitimidade para interferir ou não na negociação coletiva nesta matéria específica parece-me ser questionável e que o Tribunal Constitucional parece-nos a nós que deveria apreciar ou não sobre a constitucionalidade desta medida. Obrigado.
Muito obrigado. A Comissão agradece a vossa presença nesta audição, os contributos que aqui deixaram e aqueles que já tinham feito o favor de nos remeter. E muito obrigado, até uma próxima vez. Muito obrigado.